Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão do episódio 8 de Platinum End. Eu sou o Thunder e ele realmente levou ela pra ver as estrelas.
Eu sou o Rafa e apareceu o Moririn com skin com cores do Coringa se estivesse em Jojo. Eu escolhi o episódio certo pra começar a beber.
Eu sou o Igor e é isso que eu chamo de desenvolvimento de personagem.
Qual deles?
Tem outro.
Porque tem um outro. Tem um personagem que fantástico que ele olhou pro Nier e falou: Hold my beer.
Não. Isso não é desenvolvimento de personagem.
Isso é desenvolvimento de isso, investigação.
Confirmação de QI de personagem. É diferente, são coisas distintas. Okay. Um você tá provando o conhecimento, a capacidade de dedução do indivíduo perante as informações que foram repassadas para ele. E que ele incrivelmente conseguiu farmar todas as informações numa transição de cena. E isso eu acho fantástico. Mas, e além de que isso aí são poucos segundos. O verdadeiro desenvolvimento de personagem tá por trás de uma garota que não fala, não tem quase nenhuma linha de diálogo e de repente, numa transição de cena ou numa transição das estrelas, ela começa a falar igual um papagaio.
É, porque agora que veio o texto dela pra falar. Tipo, ela não tinha chegado ainda, entendeu? É, deu uma atrasada, coronga, sabe como que é.
É, só que aí que tá. Inclusive o coronga brotou no final do episódio pra provar isso. Só que tem um detalhe. É, na questão da garota, tudo isso seria muito melhor digerido se a gente tivesse essas estipulações antes. Porque antes a gente tem que fazer toda uma puta de uma inferência e nitpick do caralho A4 pra entender a conexão deles naquela cena específica. E agora a gente tem... Eles finalmente falam, então, desde o início sempre estava com você. Desde o início, na verdade, eu parei de estar com você. Aí tem uma coisa que teoricamente seria legal, que é a questão de ser levada pela sociedade e ela se quebrando a promessa com ele, mas isso é Platinum End, isso nunca vai ser levada da maneira interessante, obviamente. E aí a gente tem toda a situação estúpida acontecendo, que tomou mais da metade do episódio, porque é só o... Ou, na verdade, teoricamente, inclusive, ela falou que a gente já... Ele já sabe que é... Eu me afastei de você por conta dessas questões, e aí... Aí tem a coisa que você não sabia, que eu vi você morrendo, aí eu quis morrer, mas eu não morri mais, e... Eu não tenho força pra falar desse episódio, sério.
Para de falar, pelo amor de Deus.
Eu gostaria, eu queria... Na verdade, eu queria estar que nem a garota dos episódios atrás, calado, com duas falas no máximo.
Porque o problema não é você falar, o problema é você estar descrevendo literalmente o que aconteceu, e isso é péssimo.
É isso que tá, Igor. É isso que tá, Igor. Eu não tenho o que falar desse episódio, porque eles... Literalmente pegou tudo que já devia ser antes e jogou agora. Então é tudo isso aqui. O que você vai fazer com isso? Nada! Obrigado!
Eu quero, porque me tilta pra caralho o fato de a linha de raciocínio ser ela e o roteiro, não ela e o protagonista. Porque tudo que é de contraponto a toda a ladainha que ela tá falando não é feita pelo Mirai, é feita pela Anja. Você fala, vai tomar no cu. Tipo, beleza, eu sei que eles não sabem escrever mulher, mas de repente eles querem usar duas figuras femininas pra tentar fazer esse ponto da história. Criar e desenvolver esse conflito. Tipo, uma é a outra que tava querendo morrer porque ela fez bullying com o protagonista, ela se sentia mal por isso.
Que a gente nunca soube, eu teve indício dessa merda.
Pois é, a gente só sabia que ela ficava de canto com cara de bunda, mas até aí toda personagem feminina do Obata e o Oba faz isso, e agora ela teve uma história, teve algo que ela viveu, que a gente não viu, não foi vivenciado, não foi sentido, não foi não, nem questão de ser verbalizado, a gente nem tinha indícios que ela tinha alguma coisa nesse sentido.
É impossível verbalizar isso, porque esse é o tipo de recurso de roteiro que dá vontade de bater a cabeça na parede, sendo legal. Por quê? Porque é o recurso de roteiro que é trava entre personagens de maneira unilateral, onde o único que sabe do conflito é quem acha que existe o conflito. Porque o conflito não existe. Ela acha que o conflito existe, por isso ela age daquela maneira. E como ela não se expressa, é impossível você saber daquilo. Tanto que eles tiveram bem ter um flashback. Então, cara...
E aí que entra o pulo do gato do porquê. É melhor, inclusive, que seja o contraponto ela e o roteiro. Porque o Mirai, desde o início, por mais surpresa que ele esteja, o mindset dele não é nem reativo, porque ele só já estabelece. Então você não estava sendo feliz. Eu quero mudar isso. E imediatamente, ele, o fato dele ficar sem expressão e com um olhinho de protagonista de hentai é a melhor coisa que ele pode fazer, porque ele não tem nada a agregar pra conversa.
É, de fato, porque daí quem tenta arrumar a bagaça toda não é ele, é a direção.
Eu posso dar o benefício de poderia ser pior, o diretor tentou fazer um negócio não tão estúpido. Mas é porque já tava estúpido. Não, ele...
Tá, o diretor já provou que fez pior, né?
Não,
porque o que ele fez na cena do Meteu Essa Man foi justamente transformar uma cena que era pra ser cômica numa cena séria.
Ah, não, porque... não. Eu não tô falando nesse ponto. Não tô falando que ele não piora a obra que já tá muito ruim. Mas eu tô falando que nesse momento, ele só não piorou o que já tava ruim, entendeu?
Exatamente, porque nesse ponto, eu até vou defender todo mundo que fez essa cena. Tirando, obviamente, o Batuba. Porque não tinha o que fazer.
É, exatamente. Porque,
olha o mindset que a gente tinha. Todo o conceito estabelecido na cena. A menina tá achando que fez muita merda e de fato fez, mas isso pouco importa porque o Mirai e o roteiro cagam pra isso. A Anja Diálogos Positivo Chan só fica descrevendo o sentimento dela. Coisa que a gente já sabe qual é. O Mirai tá pouco se fudendo e falando, então agora você vai ser feliz. Então, nessa vai e vem, que levou metade do episódio, tudo que dá pra se olhar é, porra, eu não tenho o que fazer. Eu vou literalmente fazer o que tá no texto e parte pro próximo. Ele literalmente levou as alturas depois de irem pra cama. Isso é uma frase real que aconteceu no episódio, inclusive.
E vai e volta, né? Porque ele leva pra cama, leva pras alturas e leva pra cama de novo.
E solta no meio das alturas. Ela quase foi de ver as estrelas pra ver os 7 palmos abaixo da Terra.
Não, mas ela não ia, porque a Anja falou que o protagonista não ia fazer. Ela metaforou Verdade. O protagonista, todas as vezes, inclusive nessa cena.
Até porque você vai me falar que alguém não metaforaria o protagonista, que não fala absolutamente nada e não reage à própria cena. Nem reagiu, filho da puta, consegue fazer direito.
Não, mas
isso... Tipo, ele olha e fala, caralho, você fez isso mesmo? Você sabe, seu animal!
Não, esse é o ponto, porque, tipo, pô, se você já tá reduzindo a cena a uma estupidez no nível platino de que a gente não espera de Platino End, porque a gente não pode esperar nada aqui, você continuar seguindo nessa linha de raciocínio onde o protagonista é excluído do ponto de conflito, é Big Brain. É só isso que eu posso dizer. É inacreditável. Porque o contraponto da conversa de manter ela viva não é ele que tá fazendo, é o roteiro.
E defina roteiro.
É o roteiro que foi. O anjo. Aquela anja é um roteiro.
Eu acho isso fantástico. Porque eles estão fazendo isso justamente porque eles não podem usar o protagonista. Porque, primeiro, o protagonista não tem ciência do conflito. Em nenhum momento ele culpa ela por aquilo.
Uhum.
Em nenhum momento ele apresenta qualquer perspectiva de que isso aconteceu. Em nenhum momento a gente vê ela com receio por conta disso, porque literalmente ela não fala, e você fala, personalidade dela, né? Ela não fala. A gente, tá bom, a gente aceita que a personagem é assim. Transição de cena, o protagonista fala, não, ela não era assim, ela era faladora. Aí aconteceu isso e ela parou de falar.
Ah, tá.
Isso que é fantástico, porque enquanto o roteiro fala pra você que era um conflito unilateral, que só ela tinha esse conflito dentro dela, e que por isso ninguém mais sabia daquilo, nem mesmo o anjo dela, transição de cena, o protagonista vira e fala, não, ela era assim, mas depois que aquilo aconteceu, ela ficou desse jeito, e ele caga e anda pra isso e continua sendo o guardinha normal dela. Você entende o quão estúpido é? Porque em um momento o roteiro fala uma coisa, outro momento o roteiro fala outra coisa, e a personagem que tá tendo o sentimento X, na verdade você não tem como adivinhar o que ela tá sentindo, porque o roteiro é inconsistente com ele mesmo. E que, de fato, é incoerente, tá certo, parabéns, mantendo a risca, Platino End continua sendo incoerente em tudo que tenta fazer. Inclusive, parabéns pra física de Platino End, né? Porque a construção de cena, ela cai pra trás, mas só que, incrivelmente, ela consegue driblar a física pra fazer o braço subir de novo na mesma proporção que antes. Então, cara, ali o cálculo, a física e a gravidade se sentiram completamente escorraçadas pelo poder de Platino End.
Ela deu um double jump, ela deu um pulo no ar, relaxa.
Não, eu tô falando, ela é a suicida que estica.
Ela virou um pirata agora?
Sempre foi.
E aí que tá, é por isso que eu... Além do não vou dizer os efeitos da bebida, porque foi só uma latinha, porra, não, também não é assim.
Mas, caralho, eu não tenho muito o que falar desse episódio, porque tudo de estúpido, assim como o Igor comentou um pouco mais sobre a estrutura, mas já tá escancarado no próprio conceito do conflito. Esse conflito é basicamente olha, a gente precisa fazer com que ela seja mais importante na trama. Como que a gente vai fazer isso? Ah, a gente vai colocar que toda a relação dela com o protagonista direto numa única cena. Ah, mas não teve antes, não tem problema. Porque a gente vai fazer o protagonista não saber disso e reagir a isso. Mas a gente não pode fazer ele reagir. Por quê? Não sei. Ou melhor, eu sei, porque o Mirai não tem nada a agregar na porra da conversa, a não ser você não era feliz, agora você vai ser. Então a gente tem que dar um jeito de fazer com que a conversa deles flua sem o Mirai interagir. Como? Monólogo. Aí o que falta, ou melhor, o que não falta, a gente complementa com um diálogo expositivo. Porque daí preenche o tempo que a gente precisava pra dar 24 minutos. Porque nada disso aqui, de fato, agrega no final. Ou melhor, agrega num fato de que ela literal mudou de personalidade agora. Ela faz um monte de coisa, ela vai ganhar roupinha também, é a nossa precure amarela. Ela começou a interagir e dar segmentos na conversa de estratégias lá com o Nanato e o Mirai, muito mais do que os próprios naquela conversa. Então, cara, se era só um episódio pra mudar completamente a personalidade dessa desgraçada, parabéns, você conseguiu. Vai servir pra alguma coisa de fato, em quesito de personagem, conflito, construção de alguma coisa? Porra nenhuma. Com certeza não, porque isso aqui é Platinum End.
Não, mas antes ela era só um folha em branco, né?
Então... Agora ela existe.
Exato! Não é nem... Ah, então, a personagem mudou. Ponto... Não. Ela só deixou de ser uma folha em branco.
E por isso ela mudou. Porque antes a premissa dela eu vou me fechar como uma literal folha em branco, porque eu não consigo interagir com o Mirai depois do que eu fiz.
De fato. E eu quero só, antes de trazer o outro ponto que eu queria falar, eu quero dar os parabéns, os mais reais parabéns pro Obata e o do Oba, que eles conseguiram regredir numa coisa que eles já faziam com a bunda, que é conexão amorosa de personagem ou conexão de dois, um personagem feminino, masculino, seja lá como eu posso chamar disso, desde Death Note, uma bosta, chega pra Bakuman, é algo tenebroso, e ele conseguiu regredir num ponto tão... Cara, eu não sei qual adjetivo eu uso aqui pra fazer a conexão desses dois personagens. É algo tenebroso, que é muito pior do que eles já faziam. Eu acho isso fantástico.
É, e aí esbarra em outro ponto. Que o Rafa falou que o roteiro não vai se aproveitar da personagem porque é Platinum End. E esse é o problema, Rafa. Justamente por essa personagem ter essa mudança, agora eles vão usar e principalmente abusar dessa personagem... pra fazer o roteiro andar.
Sinto que isso é abusar em todos os sentidos, mas continue.
Eu não defini. Então você pode interpretar da maneira que você quiser. Eles vão utilizar essa personagem a todo momento como gatilho de situação, como gatilho pros planos. Porque, querendo ou não, a gente tinha um carinha que pensava em tudo, que é o Kiritsugo, o fake Kiritsugo, e a gente tinha o protagonista segurando tudo. Só que agora... Ela literalmente teve uma primeira fala e ela veio com um plano mirabolante, inclusive dando a ideia de, pô, vamos ver quem são os cirurgiões aí e vamos ver se tem alguém que morreu. Porra, que isso? Que prodígio! Saiu da Hinata que não fala e virou o Kira Genderbender. Olha que fantástico! Uma transição de cena! Era isso que a gente precisava, tava aí desde o começo. A gente só não aproveitou o potencial do prodígio, mas tava lá. A habilidade, o potencial tava lá, mais de 8 mil. A gente só não tinha aproveitado isso. E o roteiro fez isso em uma. Mudou a personagem. 30 segundos depois, toma. Incrível ideia, incrível percepção. Caralho. Uma transição de cena, gente. Então, tipo, é aquela coisa. O anime já fez. O anime já usou ela em primeiro plano pra fazer alguma coisa. E foi pra ter um plano super inteligente, uma dedução incrível. Que fala, porra, sai daqui e vai pro Death Note. Não tem moleque inteligente no Death Note, traz daqui. Então, pô, isso que me deixa mais maluco ainda. Primeiro, a mudança do jeito que foi. Na verdade, três. O gatilho da mudança, que é estúpido. A mudança em si ocorrer de maneira tão rápida. E a utilização dela do roteiro pós-mudança, falando, ó, agora ela mudou, ela consegue falar. E, incrivelmente, ela consegue pensar e tem uma dedução de mais de um QI de mais de 8 mil. Então, agora até é relevante pro roteiro, vai fazer coisa. Cara, foi assim, ó, pum, acelerou, foi, pô... O Ayrton Senna fica com inveja de tão rápido que acelerou isso aqui.
Não, mas aí que tá. O que eu digo que realmente eles não vão usar é justamente esses elementos que utilizaram pra mudança dela. O elemento do passado deles, grande foda-se. O elemento da da conversa que eles têm sobre a felicidade, tá, eles vão utilizar isso como motivação, mas até aí já era motivação do Mirai, então grande foda-se. Então, tipo, isso tudo foi um grande relevante, foi só, como você falou, é pra justificar a mudança dela, porque agora ela precisa, literal, fazer tudo. Porque agora ela não deixou nem pro Nanato, acho que só deixou o negócio das roupas.
Não, tanto que o que ela mudou é pros planos, é pra basicamente ser mais um, não uma cabeça pensante, mas um dublador falando sobre o roteiro pro plot point da história. É literalmente isso, porque em âmbito que agrega a personagem, a personalidade e dinâmicas de grupo, continua sendo zero e negativo. É incrível como, inclusive, o próprio Platino End tem a capacidade incrível de ter 6 personagens em cena e ter uma dinâmica completamente monótona dessa dinâmica desses 6 personagens ali. Quer dizer, personagem é uma palavra meio forte. Dessas coisas desenhadas aí na tela que tem bons dubladores fazendo eles.
E eu quero dar também mais um detalhe que o Igor falou sobre agora, de repente, ela desenvolveu um grande QI. Mas o Platino End provou nesse episódio que quem tem mais QI aqui é simplesmente quem não importa. Porque não sou ela. Eu juro, eu quero muito voltar pra cena do Tuts, Tuts, quero ver, man. Porque eles aproveitaram a metaforada do outro pra fazer uma coisa canalíssima, que foi fazer o Jimmy com ele. Ele pegou, fez toda a metaforada de, pera, eu falei que eu queria que a pessoa feia sumisse, aí chega os assassinatos com as meninas específicas, aí automaticamente não é ele. Mas também tem outro detalhe, ele é filho de tal cara que tem o empreendimento do Tony Stark, que faz armadura de super-herói, e ele...
Uma roupa voadora.
Roupas voadoras de super-herói, e que permite fazer isso, e todas as conexões que ele tem de tal, 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 tal. Ele fez todo o portfólio do nosso querido metaforado man. E a gente deixou passar.
Ele é o Spider-Enzo.
Exatamente.
Ele é o Spider-Enzo.
Ele resumiu todo o Spider-Enzo numa coisa que era pra gente já ter noção de antes. É como se o Obata e o Oba fizessem, ó, fizemos tudo isso aqui. Porra, esquecemos de dar o contexto do porque o cara é o novo Tony Stark Man. Ah, já sei. Mete um cara metaforando isso e o plano dele inteiro. E aí, novamente, eu odeio essa parte de direção e eu acho mágico ao mesmo tempo. Eles pegam essa cena, que nitidamente é uma piada, o personagem tá falando hiper exagerado, mas ele não tá levando a sério. Só que eles constroem de maneira séria a quase todo momento, pra você realmente levar a sério. Você pensa, mas caralho, isso não faz sentido nenhum. E eles terminam com uma estrutura de piada, porque, sei lá, alguém chegou no diretor do episódio e falou, ô Jorge, é uma piada isso aqui. Ah, tá, desculpa, mas não tem como refazer, então usa isso aqui. É incrível, é mágico. Platino não sabe nem como construir a própria cena de piada.
Mas esse é o negócio. A linha tênue entre algo sério e piada de Platino End é muito pequena, porque o roteiro é uma piada.
Então, eu vou fazer até
o que ele tá pensando, você fala, pô, é verdade, é isso mesmo. Aí você fala, pô, mas isso aqui é uma piada. É, o roteiro é uma piada. Então, sabe, é um acerto duplo, pô. Ele acerta pros dois lados. Porque o roteiro é uma piada. E a linha de pensamento dele, e vale a pena salientar. O que ele tava pensando não é um metaforado, ele acertou tudo. Não, ele não acertou. Mas só que ficou, bateu tanto assim, chegou tão próximo da realidade, que você fala, pô, a piada quase virou a realidade, de fato, porque o roteiro é uma piada. Quando ele fala, pô, ele tem ele é tão rico que ele consegue fazer uma máquina, consegue fazer uma roupa, uma armadura que faz ele voar. Porra. Aí, tipo, você olha pro roteiro, você pega todo a base da linha de diálogo deles e fala, pô, isso aqui é tudo de verdade. Aí tu olha isso e fala, não, isso aqui não é de verdade. Então, opa, uma piada. Opa, agora eu entendi, ele não tava metaforando de verdade. Ele tava metaforando de mentira, mas é tão bizarro que ele quase acertou. Porque quem faz ele voar não é a armadura que faz voar. É a asa, então, obviamente, isso, o metaforado dele é uma mentira, então ele não acertou. Só por isso que eu descobri que é uma piada, que não que ele tava fazendo lendo o roteiro.
Mas esse é o ponto, o que é piada e o que é sério? Eu acho que esses dois conceitos não existem em Platino End.
Existe. Cara, existe.
Essa cena foi por causa da analogia, da comparação que ele faz dele como sendo uma bosta de Nemo.
Tá,
aí isso ele evidencia que é piada. Ele evidencia que é piada.
Ah, entendi. É porque, tipo, pra mim é tudo a mesma coisa. Assim, de verdade, tanto faz se é piada ou não.
Mas aí que tá. Pra construção visual, tem o que diferencia quando é mais piada do que já é quando ele faz o design mais simples, cor mais clara. Tirando isso, é a piada de sempre. Ele, inclusive, ele tem uma mudança de tom muito mínima pra conseguir levar a sério. Ai, minto. Quando tem, o personagem faz uma expressão Jojo, só que cringe. Inclusive, o nosso querido Coronga teve a capacidade de fazer uma cara de Jojo, só que cringe. E aí, a gente tem que levar isso a sério. Por quê? Eu não sei. Mas a gente precisa.
Não, por isso que eu tô falando. Não é a intenção da direção em tornar aquilo sério ou não. Eu tô falando que o roteiro não tem noção do que é o conceito de sério ou piada.
Não, isso a gente
sempre porque ele. Não, por isso que eu tô falando. Ele se atropela nesse quesito. Mas aí eu concordo que a direção, ela tenta dosar o que é sério ou não. Às vezes erra porque nem sempre a direção sabe o que o roteiro tá tentando fazer. Se nem a direção sabe, quem dirá nós?
Eu falo sério. Platinum Age, o novo Code Geass, tá driblando o roteiro e a direção ao mesmo tempo.
Não, ele é um novo tudo, né? Porque, caralho, tem muita coisa que ele faz que a gente já viu em tantos outros lugares e consegue ser pior. Eu acho incrível. E também nesse episódio tivemos o outro brother lá, que eu esqueci, o assalariado sem ser o main, trazendo um pouco do contexto dele de eu sou mais rápido que o câncer, eu tenho asas que voam mais rápido que o câncer, só que parece que ele me pegou de novo e ele deixou um vestidinho de noiva pra filha. Bonito. Não serve pra nada. É só pra meter mais uma death flag de novo na cabeça dele.
O roteiro faz isso, né? Então, tá tudo bem. O pior é
que essa ideia não seria ruim. Falando sério, eu não acho que seria ruim. Se isso tivesse algum respaldo. Porque o Platinum Age tem um grande problema de que ele não tem introdução de detalhes. Então a gente não sabe quando ele tá fazendo isso. De repente ele tá começando a fazer isso agora. Ou melhor, ele tá falando que ele sempre fez isso. Por quê? Porque agora importa. Mas assim que a gente sai dessa cena, ou sai do fato de ser designer ou tal, isso nunca importa. Tanto que quando ele tava citando que ele era designer pro Mirai e pra Irrelevante, a gente nunca teve uma noção de que ele fazia isso pra família ou que ele tava deixando algo pra eles. A gente só sabia que, ó, eu pedi as asas, tô roubando uma grana aqui pra deixar pra eles quando eu morrer. E só! Não teve mais nada! E agora eles querem meter o contexto emocional. Só que a gente nunca, todas as oportunidades que ele teve pra dar esse contexto emocional, ele nunca aproveitou. Ou pelo menos dá o gancho de, ó, ele tá fazendo alguma coisa aqui nesse quarto. O que é? Não sei, mas ele tá. Aí você podia conectar, ele é designer e tal. Mas ele não faz isso, ele só olha e fala, ah, agora ele vai ter contexto emocional porque eu quero que ele morra de novo. É isso.
Mas é óbvio, né? Porque o roteiro é tão ruim que não tem como, né? Porque aquela coisa, um elemento muito simples pra fazer esse tipo de coisa foi Shadowing. Mas me fala, como que você consegue concatenar e montar e estruturar um foreshadowing numa obra como Platinum End, em que todo o contexto de personagem, inclusive questão de carga dramática, é colocada exatamente no momento em que eu preciso saber que aquilo existe pra me sentir empatia pelo personagem?
Aí então, você faz como faz no Trevo de Quatro Folhas.
Mas, Thunder, você acabou de pegar um exemplo do que eu falei. Ele vai lá, pô, eu preciso ter empatia pela garota, mas eu não sei nada sobre ela. Toma um flashback. Ah, agora eu tenho o mínimo de empatia pela garota, beleza. Mas se eu tô fazendo isso agora, como que eu construo o foreshadowing? É impossível, pô. É impossível.
Não, mas esse é a questão. Platinum Ending, ele é uma obra didática. Ele sempre deixa tudo em primeiro plano. Nada tem. Não existe segundo plano. Não existe foreshadowing. Não existe referências ou conexões do UPLA. Não. É literalmente o que tá na tua tela. Isso que importa. Ou, melhor dizendo, Platinum Ending não sabe o conceito de importar. Nada importa aqui.
Não, ele não sabe nem o conceito, a premissa de roteiro, né?
Ele não sabe o conceito de conceito.
Mas é por isso que eu tô falando que eu discordo quando o Igor reclamou que eu só estava descrevendo o que tá acontecendo na tela, porque eu só estou avaliando o Platinum End como ele mesmo se apresenta. Se ele quer só me jogar coisa na tela, beleza, irmão. É isso que você é.
Não, ele não é isso.
Ele é...
Não, como ele, não, assim, ele não consegue, ele é ineficiente em ser isso. Porque se fosse só isso, se fosse só uma narrativa simplória em literalmente vomitar tudo em primeiro plano, a gente não tava tiltado.
Mas aí que tá, porque já começa pelo primeiro fato de que ele é extremamente ineficiente em fazer isso. A própria felicidade é o maior exemplo disso. Porque a temática da porra da série, mas ele quer martelar de forma esdrúxula e estúpida a todo momento. Mas ele sempre tá fazendo isso como? Cuspindo esse primeiro plano.
É que o Felicidade é o MacGuffin dele.
O MacGuffin é o Deus Ex Machina, o Diablo Ex Machina, é o tudo dele.
Não, porque ele é basicamente o resultado de tudo. Pô, é a resposta 42 de Platinum End. Como que eu vou conectar alguma ação ou algum sentido pra tudo em Platinum End? Joga felicidade. Então ele se tornou uma palavra ampla, genérica, que literalmente é usada pra resolver e concatenar qualquer intenção. E eu aí fui, você... Exatamente, aconteceu isso com ela. E isso já é ruim em uma obra que não é Platinum End. Isso em Platinum End é maximizado o quão pior isso fica. Quão pior esse recurso fica.
Porque já começa de novo, ele não quer contar uma história, ele só quer te resumir, cuspir coisas na tela a troco de nada. Porque o próprio simbolismo... Vai, o que real significa o Nanatsu tá fazendo vestido pra filha antes de morrer? O que real significa existir desconfiança em relação ao nosso matchup Kaimen?
Mas aí
que tá. Real significa... A nossa querida irrelevante virar uma quase relevante agora.
Rafa, tem um ponto que eu gostaria de pegar. Não, não, rapidinho, Igor. Desse negócio do vestido. Tem uma armadilha nisso. Pra fazer empatia. A premissa de um pai, ele é designer, né? Ele é estilista, sei lá. Ele é um cara que faz roupa. Ele tem câncer e estado terminal. Ele vai deixar pra filha dele um vestido de noiva. Olha que bonito. A ideia é bonita. A premissa é bonita. Isso daí, se você desclassificar e desconectar o anime, a construção do anime nisso, a ideia é bonita. Aí você vai pro anime. Ele perde todo o sentido disso. Então é interessante como o Platinum End, além de tudo isso, é canalha. Porque se alguém quiser fazer essa ideia de olha que ideia bonita, o pai que tá com câncer, que vai morrer, deixar o vestido de noiva pra filha. Que ideia bonita. Tá, você vai pro anime, faz esse teste dessa ideia. Completamente destroçado.
Você pega, coloca isso em Kakushi Goto, maravilha, top 10 do ano. Você coloca isso aqui em Platinum End.
Exato.
Você coloca isso aqui. Você coloca essa ideia do vestido em Kakushi Goto, pega as caixinhas, traz pra Platinum End. Platinum End vai destruir isso.
Vai destruir
isso as caixas. Por isso que quando o Rafa pergunta, qual que é o real significado? Esse é o ponto, irmão. A ideia do real significado é o mais simplório que o roteiro consegue te entregar. Porque não tem... A premissa de ter um significado por trás das coisas é você espera que tenha uma construção pra que aquilo exista. Platinum End não faz isso. Ele não constrói nada. Ele simplesmente chega, ó, é isso. E assim você vai. Então, o protagonista, ele não quer morrer. Por quê? Porque ele foi buscar felicidade. A garota não quer conversar com o protagonista. Por quê? Ah, porque ela tem um problema de um conflito que todo mundo esqueceu. Então, tipo, é preto no branco. É isso. É isso, é isso. Então, tipo, pegar real significado... O significado é tão simplório que você levar pra um status maior que isso, ou tentar refletir sobre os pontos, cara, é irrelevante. Porque ou eles põem diretamente na tua cara, quando é uma temática... Ou ele literalmente te entrega preto no branco quando há algum processo.
É esse o ponto que eu tô querendo chegar, porque de real que traga ou que torna o Platinum End único, o real significado é ser a coisa estúpida da semana que me faz chutar e querer voltar a beber. É só real, porque, como você falou, é acima de tudo... É a coisa estúpida em primeiro plano que você não precisa... Literal, você é um anime ótimo. É um anime ótimo pra quem não quer pensar. Porque ele já tá dizendo tudo que ele quer que você sinta direto na frase.
Não, ele não consegue fazer isso. Se ele conseguisse fazer isso, eu não ficava tão tiltado. Ele não consegue fazer isso.
Mas é por isso que ele é o nosso querido anime eficiente em ser ineficiente.
Pois é. Porque, cara, se fosse só isso, tava bom. Ou melhor, dava pra aguentar. Mas não, nem isso ele faz.
Então, mas é isso que ele tenta fazer.
Ele tenta fazer e ele erra desgraçadamente fazer isso. É incrível. Exatamente. É incrível. Ele erra
básico. Mas isso é completamente coerente com a proposta de Platinum End. Então não tem nada de errado.
De fato. E é isso? Mais alguma coisa?
É isso.
É isso.
Vou buscar o trevo de 4 folhas aqui, então tá tudo certo.
Eu vou buscar pra você.
Né?
Vai precisar. If I'm not right, it's a cover.
Let's go.